chego, eu não quero saber de política, mas acabo pensando em política, acabo indo.
Atrai,
a coisa atrai, sabe?
É muito bom, eu gosto.
Chama os vereadores aí. Está faltando só um para a gente começar a sessão, por favor. Sob a proteção de Deus e havendo número legal, declaro a presente sessão ordinária aberta. Peço à primeira secretária que faça a leitura da ata.
Bom dia a todos. Vamos iniciar. Câmara Municipal de Formosa. Sistema de apoio ao processo legislativo. Ata eletrônica da 11ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 19ª legislatura. Identificação básica. Tipo de sessão. Sessão ordinária. Abertura. 4/4/2022, às 9h30. Encerramento. 4/4/2022, às 10h13.
Ah, tem discussão?
Bom,
não havendo manifestação, declaro ata aprovada. Peço à primeira secretária que faça a leitura do expediente da pauta.
Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa. Pauta da sessão ordinária do dia 5/4/2022. Expediente, Tribuna Livre, Paula de Faria Souza. Assunto. Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Kelver Macesso de Araújo. Assunto: Dia Mundial de Conscientização do Autismo.
Bom dia, senhores vereadores, vereadoras. Antes da Paula usar a nossa tribuna livre. Lembrando que a tribuna livre é 10 minutos, aí ficou 5 minutos para a Paula e 5 para o Kelvin, ok? Antes da Paula dar início, a gente vai dar abertura à tribuna livre com o Gabriel. O Gabriel fez um textinho e aí ele quer ler para os vereadores, para os internautas que nos acompanham, em comemoração aí ao mês do autismo.
Bom dia, APAF e vereadores. Sou Gabriel Quetz, tenho 6 anos. Eu estudo na Rede Educa. Quando um autista sorri, é porque realmente ele viu alegria em você. Quando o autista tenta te abraçar, é porque ele sentiu acolhimento em teus gestos. Quando o autista procurar o teu olhar, se orgulhe. Está fazendo um grande esforço para tentar te conhecer. Os autistas têm muito mais a nós ensina sobre a pureza e a
sinceridade.
Dos teus atos, do que nós a eles sobre comportamento social, texto de atuou com desconhecido.
Parabéns, Gabriel. Lindo texto. Olha a festa que ele faz. Vamos ouvir agora a Paula.
Gostaria de dar bom dia a todos os vereadores. Obrigado pelo convite, por estarmos aqui mais uma vez. Bom dia a todas as famílias da APAF. Obrigado por terem comparecido. Eu sei quanto é difícil estar aqui. E eu estou aqui por causa do João Gabriel, meu filho, ele tem 13 anos, e por todas essas famílias que estão aqui e em casa, tentando representar a todos. Eu gostaria... Só deixar ele dar um bom dia para vocês. João, bom dia. Ele está um pouquinho agitado, é um lugar diferente, então não se concentra, apesar dele conseguir dar bom dia, conversar quando ele está num ambiente mais tranquilo. Eu vou falar um pouquinho sobre a conscientização do autismo. A ONU declarou em 2007, o dia 2 de abril, e todo mês de abril, né, em si, como um dia mundial de conscientização do autismo. O objetivo é alertar a sociedade e os governantes sobre esse transtorno do neurodesenvolvimento, ajudando a derrubar preconceito e esclarecer a todos. O último levantamento do CDC, Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, de 2021, diz que a incidência de autismo é de 1 a cada 44 pessoas. Isso nos Estados Unidos. No Brasil, nós não temos dados exatos, né? Mas eu acredito que não deve ser muito diferente. Hoje, em todas as escolas que a gente consegue ver, tem pessoas com autismo. Tem escolas que têm um em cada turma. Eu conheço escolas de educação infantil que têm um autista em cada turma, ou em processo de diagnóstico ou diagnosticado. Então, e com uma quantidade tão grande de autistas, nós precisamos entender seu jeito peculiar de ver e de sentir o mundo. Pois, muito provavelmente, todos nós iremos conviver com pessoas autistas. Então, a gente tem que saber lidar com isso, conviver, aprender com eles, ensinar e aprender, que eu acho que é esse o termo. Acreditamos que a melhor forma de derrubar preconceitos é trazer conhecimento. Se você entende sobre as dificuldades da pessoa, se você sabe o que ela está passando, você tem mais empatia. E eu acho que isso faz toda a diferença. É preciso entender que o autismo é um espectro. Temos desde os mais leves, que conseguem ter uma vida com autonomia e relativamente normal, mas que entende muito pouco de duplo sentido e que tem dificuldade de interagir com os outros, até os mais severos, que vão precisar de muito suporte e para a vida toda. Porém, o que temos em comum para todos é que todos precisam de terapia e o mínimo de esclarecimento da sociedade, para os mais leves ou para os mais severos. E com terapias adequadas, nós temos muitos avanços. Alguns pensam que autistas são gênios, e realmente tem alguns que se destacam em algumas áreas específicas. Mas isso não representa o todo. Muitas vezes a mídia e a gente faz propaganda de quem é gênio, de quem consegue fazer muitos feitos. Tem, mas é uma parte pequena. O que eles e as famílias têm em comum é a dificuldade no dia a dia para conseguir entendê-los, sem discriminação, simplesmente do jeito que são. Outros acham que autistas vivem em seu mundo, alheios ao que acontece. Mas isso não é verdade. Eles querem brincar, eles querem interagir com seus pares, mas têm dificuldades cerebrais e não conseguem. Eu vou dar um exemplo aqui do meu filho, vocês viram aqui, ele só fez gracinha no microfone. Mas não é porque ele não entende, é a dificuldade do ambiente. Ele, quem vê ele em um ambiente diferente e que o conhece um pouco melhor, ele consegue dizer bom dia, ele consegue dizer o nome, ele consegue ter um mínimo de conversa. E, às vezes, quando uma pessoa, por exemplo, dá bom dia para ele, ele pode não responder. Mas não é porque ele não sabe. É porque ele demora o processo de entender e de conhecer pessoas diferentes do seu convívio. E o cérebro funciona diferente. Tem uma certa diferença na interação social, principalmente. E ele gosta de brincar. Ele gosta... Tudo bem? Fala. Você quer falar um oi? Agora ou não?
Bu!
Não, hoje não tem jeito, hoje não tem jeito. Então, ele gosta de brincar, mas ele tem dificuldade. Ele só consegue brincar com os colegas se alguém intervir na brincadeira. E ele se sente bem quando ele consegue brincar. E não é uma coisa fácil. Conseguir brincar é uma coisa boa para ele, mas que ele não consegue. Eu li essa semana, no Instagram do João Carlos, que é um autista não verbal, que ele tinha muito sofrimento com a repetição constante das instruções, porque ele não conseguia dizer que ele estava entendendo o que as pessoas estavam falando para ele. Então, às vezes, insistia, repetia, ele conseguia entender, mas ele não conseguia processar para dar a resposta. Então, essa é uma dificuldade grande. A sociedade é muito interativa, a gente conversa, a gente dá respostas, e às vezes a gente não consegue entender o que eles sentem, sem conseguir transmitir o que estão entendendo. Outra grande dificuldade dos autistas é com a inflexibilidade cognitiva e sensibilidade sensorial. Muitas vezes, mesmo os autistas mais leves têm crises por alguma mudança de rotina ou desconforto sensorial. Muito movimento, muita luz, muito barulho. E, às vezes, muitos da sociedade olham e acham que é birra. Ah, é porque ele não quer, é porque a mãe não deu educação. E não é assim. São desconfortos mesmo por causa da sensibilidade ou da inflexibilidade cognitiva. E todas essas dificuldades, elas podem ser amenizadas com terapias, esclarecimento das pessoas que convivem, evitando o gatilho de crises. Então, a gente pode evitar muitas crises, a gente pode evitar muitas dificuldades, simplesmente esclarecendo e tentando evitar antes que elas aconteçam, percebendo o que está no ambiente dificultando a interação dessas pessoas. Eu gostaria de finalizar dizendo que o lugar de autista é em todo lugar. Nós temos que levar os autistas para restaurante, para clube, para bar. As pessoas têm que entender as diferenças e respeitar. Hoje, nós temos muitas leis que garantem esses direitos. Tem a Lei Brasileira de Inclusão, a Lei 12.764, de 2012, que é específica para o transtorno do espectro autista. Mas a realidade esbarra com muitas dificuldades para o cumprimento dessas leis. E, na maioria das vezes, a inclusão verdadeira não acontece. E essa realidade não é de Formosa, gente, é do Brasil. A gente vê que poucas cidades têm centro que atendem as crianças com autismo e que tem esclarecimento para a população, que tem curso, que tem formação para professor. Mas é essa realidade que a gente quer mudar na cidade. E, para mudar essa realidade, a gente precisa dos pais, a gente precisa do poder público, a gente precisa do poder privado, a gente precisa da ajuda de todos. Deixa eu te falar, Mara. Juntos a gente consegue.
Ninguém está escondendo nada de ninguém.
E eu queria passar agora a palavra para o Kelvin, só para ele explicar um pouquinho qual que é o nosso grande sonho, o que a gente pretende implementar na cidade de Formosa para mudar essa realidade.
Bom dia a todos, vereadores. Obrigado por mais esse momento de oportunidade de estar aqui falando. É uma honra, me sinto até pertencente a essa casa. A todas as famílias autistas que vieram aqui, se esforçaram. A gente sabe que é difícil sair com seu filho e, mesmo assim, se esforçaram e estiveram aqui para poder... ter esse momento, né, de reflexão e de com sensibilização ao tema autista. Tá? Queria agradecer também o prefeito Gustavo Marques, queria agradecer também a área de administração deles. A gente recebeu a doação do lote aqui votado por vocês, com glória, e nós já fui atrás do secretário de limpeza urbana, já foi lá, limpou o lote para nós ontem, e consegui já um pessoal da topografia, já fez a topografia lá, onde eu saí tarde da noite lá, fazendo esse trabalho, porque eu sei que a luta só está começando. Tá? E como a gente sabe, existe hoje também, a gente sabe que está só crescendo números. Antigamente, por falar que era 1% da sociedade que nascesse, ia vir autista. Subiu para 1,5%, 2%, e hoje nós estamos aí a quase 2,5% da população vai nascer com autismo, de algum tipo de transtorno. Tá? E sabendo disso, e sabendo que a nossa cidade pode fazer diferença diante a muitos municípios próximos da gente, foi aí que a gente idealizou e foi, né, votada aí a doação do lote. Tá? E aí vem a nossa organização. Por nós sentir que isso é uma responsabilidade, primeiro depositada pelas famílias autistas na diretoria da APAF, a gente acredita que os primeiros passos são o quê? Primeiro, a gente tem que ter fé. Acreditar. Não importa a religião. Vamos acreditar que esse sonho vai ser realidade. Depois, humildade. Né? Saber escutar todos os profissionais, políticos, ou qualquer pessoa da sociedade que queira, de uma forma ou de outra, contribuir. Então, temos que ter humildade. Organização. Quando a gente é organizado, a gente faz uma vez só. Não precisa ficar voltando para trás. Ser organizado, esse é o nosso lema. Tá? Dedicação e amor. Eu acho que isso aqui nós temos de sobra. Né? Somos movidos por crianças, somos movidos por famílias que hoje precisam muito da gente. Transparência. Todas nossas ações e prestação de contas vão ser postadas no site da APAF. Todos os gastos, desde comprar um pãozinho até uma doação de R$1, nós vamos estar divulgando e dando transparência para tudo que a gente adquirir da sociedade privada ou pública. Né? E aí vem as iniciativas e as parcerias. Né? E aí que eu falo que é o mais importante. Né? Um vereador sempre conhece um empresário, ou conhece um amigo, alguém que possa, de alguma forma, ajudar a gente. E aí é aquela famosa ponte, a ponte da esperança, a ponte de trazer o que a sociedade precisa. Tá? Então, eu vou falar basicamente, o nosso projeto, para não ultrapassar nosso tempo aqui bastante, nós estamos aí no processo de, né, nivelamento terreno, nós estamos colocando, vamos na linguagem mais popular, no 12, né? Não quero parar, o que eu puder fazer eu vou ajudar. E lá nós vamos construir esse primeiro centro e estamos alinhando o projeto junto com profissionais. Não é feito, o projeto não é feito só pela APAF, o projeto é feito pela APAF e pelos profissionais, de acordo com que eles precisam de espaço na sala, como que tem que ser modelada as salas. Né? E no projeto hoje vão ter 15 salas de atendimento para psicólogos, psicopedagogos, fonoaudiólogos e terapeuta ocupacional. Uma sala para atendimento médico, neuropediatra e pediatria. Né? Também vamos ter uma sala para a área social e jurídica. Também vamos ter um auditório. Vamos ter uma farmácia, porque a gente sabe que as crianças têm uma certa dificuldade de ter os seus medicamentos. Então, vamos ter a nossa farmácia lá, isso com o apoio de todos, do poder municipal, estadual e federal. Tá? Vamos ter uma quadra poliesportiva, né, coberta, se Deus quiser. Uma piscina para fazer as terapias, que a gente sabe que é importante. Vamos ter uma sala para as oficinas, para os pais, para ensinar os pais que não podem sair de casa, ficam por conta das suas crianças, para eles aprenderem a fazer renda dentro de casa e assim ter a sua dignidade. E essa oficina também se expande para as crianças autistas mais velhas, né? Que elas precisam ter, aprender alguma coisa para poder ser incluídas dentro da sociedade. Também vamos ter uma cozinha com espaço para fazer culinária. A gente sabe que criança autista hoje precisa, tem restrição alimentar. Então, a criatividade nossa nessa cozinha, que vamos fazer a culinária junto com o nutricionista, vamos conseguir fazer alimentos saudáveis para essas crianças autistas. Né? Vamos ter uma brinquedoteca, vamos ter uma sala de arte terapia, vamos ter uma sala de musicoterapia, vamos ter hortinha, vamos ter uma areia para estímulos sensoriais. Vamos ter uma lanchonete para os pais que estão lá aguardando seus filhos serem tratados. Vamos ter uma sala administrativa e para a secretaria para fazer toda a administração desse centro. Vamos ter uma sala para os profissionais se organizarem. Vamos ter banheiros e vestuários em diversas áreas, tanto na área perto da piscina como, né, na recepção. E a recepção, vamos ter lugares para as crianças poderem estar brincando e aguardando ali aquele momento ser atendido. Tá? Vocês estão vendo que é muita coisa, né? É muita coisa. Mas a gente sabe que a gente tem que plantar para grande e sonhar grande para a gente colher. E eu acho que assim é o caminho para que a gente possa mudar. Tá? Estima aí os gastos para o projeto. A gente está num projeto, estamos reformulando, estima aí que a gente vai gastar entre 1 milhão, mais ou menos, nesse projeto. Pô, mas fazer tudo com isso com 1 milhão? E aí que vem o desenvolvimento e a organização, tirar os intermediários e comprar coisas direto à fábrica. A gente vai fazer a coisa, 1 real vai virar 10 na nossa mão. O nosso objetivo é esse, é multiplicação. Vamos fazer a multiplicação de todos os recursos que a gente receber. Né? E aí que a gente sempre pede apoio seus, porque agora, nesse ano, queremos já iniciar alguma coisa. E para a gente começar com alguma coisa, é a iniciativa privada que vai conseguir os recursos iniciais aí para que a gente consiga daqueles primeiros passos. Né? Temos aí algumas doações já, vamos já buscar. E vamos concretizar esses processos. Né? E a gente sabe que o poder público é importantíssimo, essa casa de leis é importantíssimo, vocês para nós nesse momento. Então, o projeto que foi votado aqui foi uma etapa. Vocês vão nos ajudar a dar outros passos aqui na sociedade para que a gente possa evoluir com tudo isso. E aí venho eu aqui de coração, de cada um que puder, de alguma forma, nos ajudar, que abrace essa causa e conheça. A gente queria que, até trazer muitas famílias aqui para vocês conhecerem elas pessoalmente. A dificuldade, você vê, meu filho é leve para levíssimo. Você vê, ele não para quieto. É, mas assim, nossa, que bom, mas ele é legal, mas a gente toma cuidado. Porque se eu pegar descuidar aqui, ele sai correndo aqui, atravessa a rua, não tem perigo, ele não vê. Maldade, às vezes. Então, a família toda fica bem atenta. Né? Eu tenho minha mãe e meu pai aqui. Que sempre me apoiou, sempre me deu forças e que sempre me ajudou nessa causa aí. E também a diretoria da APAF, que a gente sabe que é uma luta, que a gente nunca vai desistir, por mais que a gente tenha recebido diversos não, mas agora a gente está recebendo muitos sims. Agradeço a todos, peço desculpa por ter extrapolado um pouco o tempo, mas isso é importante.
Eu posso falar um pouquinho?
Pode.
Muito prazer a todos, conheço alguns vereadores. Eu me chamo Leila. Estou emocionada. Me chamo Leila Macedo, sou psicóloga, trabalho há muitos anos com autistas, antes do meu neto nascer. O João era pequenininho e eu já sonhava em fazer um grupo de pais autistas, mas não consegui. e trabalhando em consultório com autista, com a dificuldade, com a conscientização dos pais, porque eles não aceitam, é difícil, Deus me presenteou com um netinho autista. Eu descobri que ele era autista, ele tinha 8 meses de idade. Aí eu falava para o pai dele, para a mãe, para o meu outro filho, e falava, mãe, você está doida, você fica arranjando doença no pessoal. E graças a isso, nós estimulamos muito o Gabriel. E o Kelber falou no sonho, quando a gente sonha sozinho, é apenas um sonho. Né, Paula, quanto nós lutamos para abrir uma reunião com os pais. Meu filho veio para isso, pai do Gabriel. Então, é um sonho realizado. Eu tenho uma foto da nossa primeira reunião da APAF. Acho que eram 7 pessoas. Eu atendi adolescentes que não sabiam que eram autistas, eu já atendi médicos que não sabiam que era autista, já atendi professores que não sabiam que eram autistas, pais que não sabiam que era pai de um autista. Então, assim, é muito gratificante ver aqui, ver essa casa de leis, ver amigos, ver famílias realizando esse sonho que está começando.
Está
começando. E eu curto todos nas redes sociais, defendo os vereadores, que eu nunca tive tão presente a Casa de Leis como agora. Então, assim, gratidão a vocês, vereadores. Gratidão por tudo que vocês têm feito para a nossa cidade. Eu lembro que um dia desse, eu fui no prefeito, uns anos atrás, falei, nós queremos só a sinalização da cidade. Nós queremos só que a cidade fosse sinalizada para o autista. E hoje, olha quantas coisas. Obrigada a todos. E foi um prazer. Hoje estive aqui. Uai, vovó. Gabriel? Uai, vovó. Ele adoeceu quando eu viajei agora. Falando sobre dependência química, alguns anos atrás, que é uma área que eu gosto muito. Então, assim, é muito bom estar aqui partilhando com vocês isso. Obrigada, gratidão, gratidão mesmo.
Obrigada, Kelvin, Ana Paula. É muito válido a emoção de vocês. Uma conquista de tantos anos de luta. Né? O Gabriel tá bem empolgado hoje. Quero aqui agradecer a presença da Anaci Natália, do João Gabriel, Ozeneide Batista, Eliel Batista, Ana Caroline, Nayara Brito, Márcio Alves, Luciene da Silva, Ana Liz, da Kelly, Gabriel Guedes, Beatriz, Arthur, do Flávio, Adriana, Paulo, do Kelvin, da esposa do Dr. João, a Renide, dos pais do Kelvin, a doutora Leila, junto com seu pai, mais conhecido como Carlota, Gleicione, do Braia e Consuelo. Agradecer a presença de todos vocês aqui na nossa Casa de Leis. É sempre uma satisfação estar vocês recebendo vocês aqui. E pode ter certeza, sempre que precisar, essa casa estará de portas abertas para a associação de vocês, para a APAF. E nós vamos caminhar juntos, viu, Kelvin? Kelvin, Ana Paula, eu me dirijo a vocês, né, que a gente sempre está em comunicação. Esses 19 vereadores aqui dessa Casa de Leis, vai estar caminhando aí ombro a ombro nessa luta, que é um passinho de cada vez, né? Um trabalho de formiguinha, juntando de pouco em pouco, a gente faz um todo, né? Esse é o importante. Então, o passo maior aí a gente já conseguiu dar junto ao Executivo, é a nossa primeira-dama, e junto a os 19 vereadores, que foi o espaço, né? O lote. Agora vocês já têm uma área. Quando for pedir, né, as parcerias, quando for chegando as parcerias, as emendas dos deputados, já tem para onde destinar, para começar aí a obra, a construção, e ver o grande sonho se realizando, né, como a doutora bem falou. né, quando você se sonha sozinho, né, o sonho, e quando você sonha, se torna realidade. Então, é muito importante essa luta. E é muito importante o que a mãe do Kelvin falou em relação dessa não aceitação do diagnóstico. Eu já trabalhei com saúde mental por muitos anos aqui no município de Formosa, e os pais realmente eles lutam muito para a não aceitação do diagnóstico do filho, né, do filho, da filha. E é muito importante trabalhar não só essa descoberta, quanto cedo, do diagnóstico da criança, mas também trabalhar os pais, essa aceitação, porque eu acho que é um conjunto, né, o pai, a criança, é um todo para melhorar a vida das crianças, né, que tem aí, vem com o diagnóstico do espectro autista. Essa Casa de Lei se sente muito feliz em recebê-los todos aqui. E só para encerrar a minha fala, passar para os demais vereadores, eu vi uma frase do Dr. Leonardo Maranhão que eu achei muito... resume o autismo, né? Achei muito, muito linda. O autismo é ver o mundo de um outro jeito. E cada um de nós temos que achar um jeito de entender as diferenças. Então, esse é o autismo. Sejam todos sempre bem-vindos à nossa Casa de Leis. E, mais uma vez, a Câmara de Vereadores, os 19 vereadores, vai estar aqui sempre de braços abertos para receber vocês e todas as suas demandas, tá? Obrigada a todos. Com a palavra, a vereadora Kátia Rodrigues.
Bom dia a todos. Bom dia ao público presente, pessoal da PAF. Para mim é uma alegria, né, poder fazer parte aqui hoje, desse momento. Vocês estiveram aqui em uma outra oportunidade, salvo engano, na semana passada. Eu não estava, mas eu estava aqui em pensamentos e em ações, porque nós somos uma coletividade, né, que é um colegiado, e a gente discute as pautas, a gente observa, a gente fica atento e a gente se solidariza. E a causa autista é uma causa que eu sou solidária. E eu já atendi bastante, né, grupos de pessoas que vêm procurando justamente isso que vocês agora estão proporcionando, vão poder proporcionar ainda através desse projeto, que é um projeto brilhante. E ontem, um amigo meu muito querido, muito próximo, a quem eu quero deixar aqui um abraço, também teve o filho diagnosticado com aspecto autista, né? Então, é a primeira vez que alguém bem próximo a mim vai também entrar para esse grupo, né? E vai conhecer e vivenciar a realidade de ter alguém em casa, na família, com o aspecto autista. Então, é também mais um motivo para a gente estar junto, para a gente fazer aí parte dessa frente, para ajudar mesmo, para colaborar, e que o nosso município, com fé em Deus, seja uma referência aí nesse enfrentamento, né? Que seja uma referência para as outras cidades, para o Nordeste Goiano, aí para todos aquelas cidades que ainda não tiveram, né, coragem de dar esse primeiro passo, porque é um primeiro passo muito importante, essa organização. E nós temos, vocês, mais do que eu, sabem que nós temos dados que informam que o número de autistas em Formosa é altíssimo e que é muito maior do que muitos municípios brasileiros, né? Então, nós temos esses dados. E eu quero dizer que eu estou aqui à disposição de vocês também, né, juntamente com meus colegas aqui desta casa, e o que precisar, eu estou à disposição. Muito obrigada.
Com a palavra, vereador Ciei.
Bom dia, presidente. Bom dia aos nobres vereadores. Bom dia a todos que faz presente. Em nome do João Gabriel, quero saudar todas as crianças com autismo. Quero cumprimentar também a Paula, a Nancy, que faz presente, conheço muito bem, elas também me conhecem, todos me conhecem. Me perdoa não ter tomado o nome dos outras famílias. É o que o Kelvin falou, né? Família autista. Isso aí faz muita diferença. E pode ter certeza, Paula, Nancy, Kelvin, que a gente vai estar junto aí para ombrar no que for preciso. Uma coisa também que a Nancy me falou, que às vezes a Paula ou a Nancy não teve a oportunidade de falar, que o João Gabriel, ele é escritor, não é? Ele faz livro. Eu já tive a oportunidade de ganhar um livro dele aqui, ó. Então, pode contar comigo aí, Paula, Nancy, Kelvin, a toda a família da autista. Que Deus abençoe a todos.
Com a palavra, vereador Marcos Araújo.
Bom dia, senhora presidente, vereadores, vereadores, todos os membros da APAF, ao Carlota, dona Leila, eu cumprimento todos dessa instituição que vai crescer muito na cidade de Formosa e com justiça, porque é uma luta, igual a senhora falou, dona Leila, é uma luta de toda uma comunidade e eu tenho certeza que esse projeto já nasceu vitorioso e que vocês vão dar muito orgulho para a nossa cidade com o projeto que vai ser desenvolvido. Eu falei com o Kelvin na quinta-feira e liguei para o deputado Célio Silveira em Brasília e ele nos colocou à disposição para somar com a gente. Nesse primeiro ano agora, ele já vai colocar uma emenda no orçamento da União no valor de R$300 mil. E aí ficou da gente marcado. Para a gente ir lá semana que vem, para pegar o documento, para trazer para a prefeitura, para já começar a iniciar o projeto, porque o dinheiro vem via prefeitura, e aí nós vamos fazer essa articulação para esse dinheiro chegar na conta da prefeitura e fazer o convênio que necessitar com a APAF, e nós vamos buscar mais deputados, vamos nos senadores, vamos fazer articulação, dinheiro quanto mais melhor, para a gente fazer mais possível, e eu me coloco à disposição de vocês. Eu sou apaixonado pelo trabalho que vocês fazem, porque a gente sabe que não é fácil. Todas as vezes vocês vieram aqui, vocês colocaram a gente aqui para emocionar, para chorar, porque a luta é difícil, mas vai ser possível. Todos os vereadores aqui, igual eu falei aqui, têm acessibilidade, têm acesso aos deputados, a forças políticas fora daqui e vão conseguir muito recurso para trazer para vocês. Então, me coloco mais uma vez à disposição. No que precisar de mim, eu estou inteiramente à disposição de vocês para a gente fazer essa união aí em prol do sonho, que é o sonho de todos os pais, os familiares, para a gente ter uma melhoria aí, para ajudar esses jovens, essas crianças que precisam de uma atenção especial. Obrigado.
Com a palavra, vereador Índio de Assis.
Muito bom dia a todos os nobres pares vereadores aqui presentes. Bom dia a todo o público que está aqui, toda a diretoria da PAI, né, pais, alunos, da PAF, aliás, os pais, os alunos, né, a todos os funcionários, principalmente a toda a população formosense que está nos assistindo hoje. Eu venho em nome do meu sobrinho Wendson, que ele é autista, né? E cumprimentar a vocês e dizer que realmente vocês hoje estão começando a colher o fruto de muitos anos, né? De muita luta, de muita busca, de parcerias, de recursos. Não foi fácil para vocês até chegar esse momento de receber a área para poder começar um novo sonho, um novo projeto, de ver erguido ali realmente o local que essas crianças precisam, principalmente de ter uma qualidade de vida. Eles precisam disso, né? Então, eu me coloco sempre à disposição, porque eu tenho na família, é o que nós viemos fazendo com o nosso sobrinho, né? Ele mora em Porto Velho, Rondônia, com a minha irmã. Então, da mesma forma que nós ajudamos lá, nós temos esse olhar sensível, né, para a luta de vocês. Então, pode sempre estar contando também com o vereador Índio de Assis, e eu creio que com todos aqui dessa Casa de Leis. Meu muito obrigado, senhora presidente.
Obrigada, vereador. Com a palavra, a vereadora Simone.
Bom dia aos nobres vereadores, a todo o público aqui presente, aos que nos assiste. E eu quero dizer a todas as famílias autistas que conhecer técnicas é para todo mundo, dominar teorias às vezes é fácil, mas realmente tocar almas humanas genuinamente tem que ter habilidades que só quem tem filhos especiais, eu imagino que sabe, né? Assim, de maneira muito genuína. E aqui nós tivemos o exemplo da Paula. Nessa sociedade interativa e às vezes exclusiva, muitas vezes exclusiva, nós precisamos nos posicionar, Paula, parabéns. o João Gabriel, ele quis se manifestar aqui. Ele está na Casa de Leis, a casa que é dele. E a mãe, com muita sensibilidade, ela falou: vem, meu filho, aqui é o seu lugar. Do jeito dele, ele deu bom dia. Então, é um processo que realmente é de muita responsabilidade. E o Kelvin, quando ele fala de sonhos, é muito forte isso, porque quando ele falou essa palavra, ele chamou em especial a mãe dele, a querida doutora, minha amiga Leila Macedo, eu me emocionei muito, porque estar aqui hoje, que eu digo que é legitimada por Deus e pelo povo, faz todo sentido, principalmente por esses momentos, Leila. Porque nós já choramos juntas, nós já sorrimos juntas e você compartilhou os seus sonhos. Então, é só dizer gratidão a Deus pela oportunidade, por essa casa, participar desse projeto lindo. Parabéns ao querido vereador Dr. João, que dá honra a quem tem honra, e desde o seu primeiro dia de mandato, o senhor levantou essa causa, e nós abraçamos juntos e estaremos abraçando todos os dias. Gratidão por esse momento.
Com a palavra, vereador Valdisson.
Bom dia, nobres pares dessa casa, senhora presidente. Quero cumprimentar a todos nessa manhã, no nome da Leila e do Carlota. São pessoas extremamente significativas na minha história, na minha vida. O Kelver, que é um amigo, a Kelly, Paulinha. Tem aqui também hoje nessa casa o Marcinho, né? Márcio Alves de Moura. Marcinho é meu amigo de pré-adolescência, nós somos amigos há mais de 30 anos, a sua esposa, Nayara, e parabenizar a APAF pela luta, pelo combate, nunca ter, como diz minha mãe, esmurecido na caminhada, né, durante a passagem aí pelo deserto. Então contem conosco. Contem com essa casa, contem também com o nosso mandato. E quando a gente sonha com fé, Deus realiza. Então, sintam-se abraçados nessa casa. Um forte abraço a todos. Obrigado, presidente.
Obrigada, vereador Valdisson. Mais algum vereador vai querer falar? Então, eu vou passar a palavra para o doutor João e vai encerrar a fala no senhor, tá, doutor João? E aqui falar com os pais, né, da APAF, que o doutor João, desde o mês passado, vem ao meu gabinete pedindo, né, para a gente a questão das luzes, o Kelvin também, para enfeitar o plenário. E aí a gente abraçou a causa aí junto com ele. Parabéns pela sua luta, doutor. Se o senhor quiser usar a tribuna, fica à vontade, fica até melhor e fica mais perto.
Perdi meu lugar.
Fica mais perto.
Primeiramente, eu queria agradecer à APAF pela honra de poder representar vocês aqui na Câmara. Queria agradecer à APAF pela honra de nos procurar, nós todos aqui da Câmara como vereadores, para que nós pudéssemos abraçar a causa de vocês, porque é uma honra poder lutar pela causa de vocês. E todos esses 19 vereadores aqui, não fui eu sozinho, abraçaram essa causa. E tudo que eu propus aqui, todos eles apoiaram e aprovaram em unanimidade. Então, hoje nós temos uma lei que garante o Dia Mundial, o Dia Municipal do Autismo, que é o mesmo Dia Mundial do Autismo. Então, a cidade hoje comemora o Dia da Conscientização do Autismo. E eu queria já fazer um desafio e pedir a vocês que no próximo Dia Municipal de Conscientização do Autismo, nós estejamos inaugurando esse centro de referência. É um desafio para nós todos aqui procurarmos emendas para trazer aqui para vocês, para que vocês possam realmente transformar esse sonho em realidade. E queria pedir a todas as famílias que têm alguma criança portadora de transtorno do espectro autista que procure a APAF, que faça parte da PAF, que abrace a associação, que queira fazer parte, aqueles que não têm diagnóstico, que precisam de diagnóstico, procurem a PAF, eu sei do trabalho deles, eu acompanho o trabalho deles, e eles vão ajudar, vão mostrar os caminhos para que vocês consigam fazer o diagnóstico, se for o caso. E eu sei que eles vão abraçar, vão acolher, eles acolhem várias famílias, independente de classe social. Então, procurem a PAF, o que mais faz a causa perder é a divisão. Então, vocês todos parentes, familiares, têm que se manter unidos com uma causa só. Tá? É pelos filhos de vocês, pelos parentes de vocês que vocês estão lutando. Tá? Não é por ninguém, nem por nenhuma liderança. Esqueçam isso, tá? Sejam apartidários. E por falar em apartidário, eu queria anunciar que aqui essa Câmara abraçou a causa a ponto de aprovar uma lei nossa também, da criação da Frente Parlamentar do Direito dos Autistas do município. No dia 19, às 19 horas, estaremos aqui tendo a primeira reunião. Várias pessoas da sociedade foram convocadas, desde pessoal do jurídico, do direito, pessoas da saúde, fisioterapeutas, psicólogos, professores e todos os colegas aqui da Câmara, políticos, foram convidados a participar do dia dessa primeira reunião, que não será a única, onde nós buscaremos melhorias, soluções, traremos aqui, daremos oportunidade de vocês mostrarem quais as dificuldades que vocês têm e nós procuraremos, de alguma forma, encontrar soluções a curto prazo para tentar resolver, porque a gente sabe o quanto que é difícil para vocês. A doutora Leila está aqui, ela sabe, ela é testemunha de como... E eu fui testemunho, porque eu conheço o seu neto, de como uma estimulação bem feita traz uma grande diferença na vida dessas crianças, na capacidade deles de terem autonomia, de terem uma vida mais próximo do normal, e podem ter sim uma vida normal, sem dependência, podendo viver como seus pais querem, como seus pais sonham, que sejam crianças capazes, que se tornem adultos capazes de ter a sua autonomia, de viver o mais próximo possível de uma vida independente, sem depender de outras pessoas para conseguir fazer aquilo que querem. Tá? Eles têm sonhos, eles têm direitos, e nós estamos aqui para garantir que esses direitos sejam respeitados. Existem leis para isso, e nós estamos aqui para defender as leis e os direitos de vocês. Não é nenhum favor nosso, tá? É nossa obrigação, e eu acredito que todos aqui nessa casa são responsáveis a ponto de abraçar a causa de vocês, como vocês realmente merecem, tá bom? É com grande orgulho que hoje eu posso estar aqui ajudando vocês, não só como vereador, mas como médico. Não era um médico que me sentia capacitado para fazer diagnóstico, não era um médico que me sentia habilitado para reconhecer o autismo na criança, e assim como eu, são vários médicos. Eu sei que vocês já passaram por pediatras que não reconheceram o autismo do filho de vocês, e eu quero dar essa oportunidade a todos os profissionais que, junto com vocês, junto com a Frente Parlamentar, que a gente possa qualificar melhor os profissionais do nosso município e que ninguém fique sem diagnóstico. Hoje eu escutei um testemunho de uma pessoa que me falou que o filho demorou muito para ter o diagnóstico, tá? E que poderia ter tido aí um melhor acompanhamento, e realmente faz muita diferença. Não é à toa que a gente está brigando por esse centro de referência. Tá? Era uma vontade minha desde antes do mandato, era que ver vocês realmente ter um centro de referência para que a gente possa realmente oferecer, sem ter que mendigar atendimento em Brasília, sem ter que mendigar atendimento em Anápolis, Goiânia. Formosa merece ter esse centro, vocês merecem ter essa assistência. A assistência da criança portadora do transtorno, ele não pode ser uma vez por mês, não pode ser a cada 15 dias, ele tem que ser contínuo. E essa é a importância desse centro de referência, e eu acredito que vai abraçar muitas e muitas famílias e fará uma grande diferença na família de todas as famílias que têm o privilégio de ter uma criança como essa dentro de casa. Tá? Parabéns a vocês pela luta. Isso aqui é tudo fruto da luta de vocês, de nunca terem desistido de ter um melhor atendimento para os seus filhos, de ter a oportunidade de serem abraçados pelo poder público. Vocês que nunca desistiram estão de parabéns, e para mim é uma grande honra e um grande prazer estar aqui com todos vocês. Queria convidar o Kelvin e a Ana Paula, representando aí todos vocês, toda a PAF, para entregar uma lembrancinha, em nome do meu gabinete, em nome da Câmara. É simples, mas é de coração. Parabéns, Paula. E é isso, muito obrigado a todos, muito obrigado, meus nobres colegas, por tudo que vocês têm feito. Obrigado, prefeito, obrigado, primeira-dama, por todo o apoio, por ter aberto o coração para a causa. E eu acredito que daqui para frente é só ganho e a gente está aqui para cobrar e para lutar por isso. Muito obrigado.
Tirou a foto todo mundo, Kelvin, chamar todos os
da base. Prepara esse rapaz aqui, ó, para assumir nosso lugar daqui uns dias.
Todos os vereadores também estão convidados para participar aí.
Tá mais que a vontade.
Bom dia! Todos os dias. Poucos dias. Estão convidados.
Fala, bom dia. Vai, chega pra frente. tira a máscara pra você falar. Bom dia!
Bom dia! Aê! Depois vamos convidar o Biel.
Fala, vereador João Gabriel.
Vereador João Gabriel! E o Biel vai levar outro Biel.
Vem aqui, ó, João Gabriel.
Outro.
Aqui, João Gabriel.
Vem aí, ó. Paula de Faria Souza. Assuntodia Mundial de Conscientização do Autismo. Hoje é o dia das bruxas.
Aí, agora você vê. Fica esperando aí para esperar a
Vinha está tentando em cima de Pascal. Com o Pagogue, quanto com o Chapo. E o humano se despertou. Sou o Chavo, o Chavo morreu. Eu sou preciso. Um cavalo corre tentando quando o Chavo e o Chavo correu o mato.
Outro Biel. Crawler. Macesso. De Araguaia. Assunto. Dia Mundial de... Não, Araguaia não.
Cadê meu celular?
Dor de grinta.
Bora, chega. Já foi? Thank you.
Retomando aqui a sessão, peço à primeira secretária que continue a leitura da pauta.
Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa, pauta da sessão ordinária do dia 5 de 4 de 2022. Matérias do Poder Legislativo. Indicações. Solicita ao senhor Gustavo Marques de Oliveira, prefeito municipal. Vereador Nema, 1850-22. Fazer quebra-molas na rua do Mercado Sem Número, bairro Jardim Califórnia, em frente à Escola Estadual Leônidas Ribeiro. 1851-22. Fazer faixa de pedestre elevada na Avenida DNER, nos dois sentidos da Avenida, bairro Primavera, em frente ao Colégio Franklin Graham. 1852. Fazer faixa de pedestre elevada na Avenida Valeriano de Castro, número 45, bairro Centro, em frente ao Laboratório Sabin e o Disque Cartuchos. Vereadora Kátia Rodrigues, 1913-22. Cumprir e executar a Lei 240 de maio de 2005, que dispõe sobre a prioridade de matrículas para as crianças em idade compatível, filhos de mulheres vítimas de violência doméstica ou intrafamiliar e mães que comprovarem que trabalham fora, nas creches da rede municipal de ensino. Vereador Subtenente Clésio, 782-22. Fazer limpeza da rua Ibrahim Jorge, setor Nordeste, 783-22. Fazer limpeza externa do ginásio de esportes Nelito Ferraz.
Quero aqui agradecer ao secretário Mário Trela, já foi feito essas duas indicações. Agradecer aqui em público. Muito obrigado.
Vereador Mundim, 185-22. Fazer a operação tapa-buracos e micro-revestimento asfáltico na rua 1, bairro Parque Dom Bosco. 186-22. Fazer a operação tapa-buracos e micro-revestimento asfáltico na rua 3, bairro Parque Serrano. 190-22. Fazer a operação tapa-buracos e micro-revestimento asfáltico na rua Travessa Santa Luzia, setor Nordeste. Vereador Eliton de Paiva, 34-22. Fazer manutenção da iluminação pública na quadra de esporte do Distrito JK. 35-22. Fazer manutenção e revitalização da Praça Central Municipal, setor central. 36-22. Fazer revitalização da Praça Pública do Distrito JK. Vereadora Delegada Fernanda, 1893-22. Realizar estudos sobre nomes de ruas, números de casas e endereçamento no município de Formosa, com vistas a promover a regularização dos endereços. Vereador Felipe Vilarins, 1088-22. Fazer micro-revestimento na rua 3, bairro São Benedito, 1089-22. Fazer micro-revestimento na rua 11, bairro São Benedito, 1093-22. Fazer micro-revestimento na rua 9, bairro São Benedito. Vereador Hermes Costa, 1880-22. Fazer pavimentação asfáltica na rua 4A, bairro Parque da Colina. 1881-22. Fazer pavimentação asfáltica na rua 5A, bairro Parque da Colina. 1882-22. Fazer limpeza no canteiro central na Avenida B, bairro Parque da Colina. Vereador Índio de Assis, 1862-22. Construir rampa de acesso no saguão da entrada principal da Prefeitura, que dá acesso aos protocolos principais. 1863-22. Construir parada de ônibus na rua 28, quadra 65, lote A, bairro Rosa Maria. 1864-22. Fazer a operação tapa-buracos na rua 4, quadra 124A, lote 18, bairro Santa Rosa. Vereador João Batista, 485-22. Realizar manutenção do semáforo localizado na rua Valeriano de Castro, bairro Centro, próximo à Agência dos Correios. 486-22. Fazer troca de lâmpadas queimadas e manutenção nos postes localizados na rua 8, quadra 25, em frente ao lote 2M, bairro Jardim Bela Vista. 495-22. Cumprir a lei número 630, de 17 de maio de 2021, Dia Municipal da Inclusão do Autista. Vereador Joelson Trovão, 942-22. Fazer a operação tapa-buracos na via 18, casa 6, setor sul, na rua acima do posto de saúde. 943-22. Fazer micro-revestimento asfáltico na rua 2, bairro Parque das Laranjeiras. 944-22. Fazer micro revestimento asfáltico na Rua 5, bairro Parque das Laranjeiras. Vereador Ciedo Sacolão, 1836-22. Revisar o calendário escolar adequando-o à realidade da zona rural e políticas públicas voltadas para a valorização do professor e o aluno da zona rural. 1837-22. Criar sistema de monitoramento e avaliação das políticas públicas do município. Vereadora Roberta Brito, 1827-22. Instituir nas escolas municipais de Formosa Semana da Valorização das Mulheres e Meninas e da Prevenção ao Combate ao Assédio e à Violência Doméstica. Correção nas indicações do vereador professor Schneider. Vereador professor Schneider, 1398-22. Fazer manutenção da praça do bairro Jardim Califórnia, 1399-22. Construir canaletas para escoamento das águas da chuva na Rua 19, bairro Formosinha. Vereadora Simone Ribeiro, 334-22. Comprar um purificador de água para a farmácia municipal, 336-22. Instituir um programa de emprego para amparar jovens saídos de abrigos, em especial mãe social, 339-22. Construir uma praça na Avenida do Contorno, em frente ao posto de saúde Forte Santa Bárbara, bairro Parque Laguna 2. Vereador Valdson José, 634-22. Trocar as lâmpadas do deck da Mata da Bica, 635-22. Colocar uma tenda em frente à Unidade Básica de Saúde, UBS 14, bairro Parque Vila Verde, 636-22. Reestruturar o plano de cargos e salários dos agentes de serviço de higiene e alimentação, ACHA, da Rede Municipal de Ensino. Vereador, o Hélio de Iraci chegou, 1249-22. Fazer reforma completa e construção do muro da Unidade Básica de Saúde, UBS 10, da Barroquinha, 1250-22. Pavimentação asfáltica na Rua Onofre Lira, bairro Jardim América, 1251-22. Providenciar melhoria da segurança pública com instalações de câmeras de segurança em toda a extensão da Mata da Bica.
Todas as indicações serão encaminhadas para o Poder Executivo para devidas providências. Passamos agora para a ordem do dia. Não tendo ordem
pela
do
ordem,
dia,
posso...
não tendo ordem do dia, passamos agora para o tema livre.
Me escreve, por favor, tá?
Tema livre, o primeiro inscrito aqui está o Clésio, vereador Clésio.
Bom dia, senhora presidente, bom dia, nobres colegas vereadores, bom dia, público presente, internautas. Eu venho aqui agradecer e parabenizar aí ao prefeito Gustavo Marques, secretário de obras Elmo Badinho, pelo asfalto que chegou, asfalto tão sonhado no setor Rosa Maria, né? Estão fazendo asfalto lá, então eu quero aqui agradecer e parabenizar. Parabenizar também o secretário Mário Trela, né, de imediato, foi lá e limpou em volta do ginásio de esporte lá do Ibrahim Jorge, né, na rua Ibrahim Jorge, né, de imediato foi lá, que estava muito sujo, né, e o pessoal reclamando muito em relação lá à sujeira. E quero também agradecer e parabenizar novamente o prefeito e o secretário Elmo Badinho. Hoje estão lá no setor, no condomínio IP, fazendo tapa-buraco e fazer um micro-revestimento em algumas ruas, que está mais precária. Então, eu venho aqui, realmente, hoje, agradecer e aí pelo apoio e pela consideração aí com a população. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigada, vereador Clésio. Com a palavra, vereador Índio.
Muito bom dia, novamente, senhora presidente, nobres vereadores, toda a população de Formosa. Eu venho aqui usar esse tema livre, senhora presidente, só para poder comentar um pouco aí da entrevista do meu próximo governador, né, pré-candidato ao governo, Gustavo Medanha, por esse jovem corajoso de ter largado a segunda maior cidade do estado, onde todos ali estavam ainda pensando, será que ele vai largar, será que ele não vai? Já que ele teve uma reeleição, a maior votação histórica de todo o país, né? Um prefeito ser reeleito com 98% 98,8% dos votos válidos, né? Então, realmente, é porque fez um grande trabalho, né? É um jovem, hoje, aí, aguerrido, com novas ideias, com toda a juventude pela frente, né, a seu favor, para trabalhar, né? E onde ele comentou, hoje, ali, na rádio, Lança FM, a questão do hospital, né, que fora de São Paulo, lá tem um Albert Einstein também, né, então, você vê o trabalho que é realizado, né, por uma gestão, né, que vem aí desempenhando. E é o que eu falo, eu tive presente, tanto na passagem do cargo, na transmissão do cargo, onde ele renunciou e passou para o vice, e ali nós vemos realmente uma caminhada e ele cair mesmo, sair nos braços do povo. Ali não estava só funcionários da prefeitura, não, ali estava o povo. Nós vimos a paixão que realmente a campanha dele e o povo correndo atrás. Estive num momento também onde ele filiou ao Patriota, número 51, onde foi o partido que ele conseguiu, né? Então, houve muito essa questão dos partidos, os outros, não estarem aceitando eles, mas por pressão de forças maiores, né? E o Patriota não se rendeu a esses caprichos e realmente, cumprindo a palavra, comprou essa ideia e esse projeto do Medanha para poder estar concorrendo aí essas eleições ao governo desse ano. É uma campanha totalmente diferente, senhores vereadores, CIE, que vem acompanhando também. É uma campanha hoje que está tomando corpo, mas principalmente porque tem paixão. A paixão que ele está trazendo novamente para a população. Porque é um jovem humilde, um jovem que te atende, um jovem que caminha com você, um jovem que não esquece de você e tem tudo para dar certo nesse próximo governo, sabe? Então, eu estou vendo a campanha apaixonante que nem o do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, entendeu? Aonde as pessoas vão em busca, não dos seus interesses, mas sim pelos seus ideais e de uma forma melhor de vida para a nossa população.
Só uma parte, Indy.
Sim.
Quero comungar com você essas palavras que você falou e a respeito do agora pré-candidato, né?
Isso.
Governador, Gustavo Medanha. Tive o prazer e a felicidade de conversar com ele duas vezes. E essas duas vezes, Índio, foi muito produtiva pela humildade daquela pessoa, do Gustavo Medanha. E pode ter certeza que eu e você e outros aqui vamos obrar junto para poder levar o nome dele e tirar essa coisa ruim que o nosso estado, o estado de Goiás, vem carregando há muito tempo. Obrigado, Índio.
De nada. É isso, vereador Cia, sabe? Vereador Hermes, meu eterno bolsonarista também, assim como nós. E nós estamos vendo essa campanha, as duas, né? Crescendo, chegando aonde é preciso chegar, mas principalmente com o ideal de companheirismo, o ideal de família, o ideal de convicções. Nós temos nossos jovens aí que muito está precisando, sabe, de apoios, principalmente setor público, setor privado, de todos os setores da Câmara Legislativa, da Prefeitura. Então, assim, hoje o que eu vejo é isso. É a política que está vindo com esse jovem, né, de trabalho aguerrido, tentar mudar. Mudar uma visão de trabalho, homem que está presente nas obras, inaugurando mais obras concluídas, porque para você ter uma votação dessa, numa reeleição, onde que geralmente você vem com desgastes, é porque realmente fez um bom trabalho, e principalmente na segunda cidade maior do estado. Então isso não é à toa, isso não foi por um acaso, isso foi trabalho, foi administração. E é isso que nós buscamos hoje para o nosso estado de Goiás, sabe? Pessoas com ideias novas, que têm vigor, que queiram trabalhar realmente, sabe? Mas principalmente valorizar todas as categorias, e principalmente valorizar a população de Formosa. Então é isso que eu queria comentar hoje.
Só ali, uma, né, partinha aí, meu,
sim,
amigo.
Sim,
sim. Meus cabelos brancos falam que eu sou político velho, né? Mas eu tenho um medo danado quando pessoas desconhecidas esquece o nosso Nordeste. Então, quando o candidato conhece o nosso Nordeste, eu tenho mais um olhar específico, sabe? E eu já vi todo prefeito de Aparecida e tal quer ser candidato a governador, porque é um dos municípios mais arrecados no estado de Goiás. Então tem dinheiro. Aí sai obra, sai tudo. Nós sabemos da dificuldade de fazer obras aqui em Formosa, porque não tem dinheiro. Aí tem esse nós vereador caçando 100 contos, 200, 300, 1 milhão e tal. Nesse mandato de Bolsonaro melhorou um pouco, porque ele mandou o dinheiro da Covid e tal, deu uma melhorada para todos os municípios. Mas é um caso a estudar. É, você foi bem claro aí, o cara é jovem, né? Mas eu sou assim, eu estou muito desconfiado, porque nós já levamos paulada demais aqui no Nordeste, principalmente Formosa, que eles não consideram Formosa em torno, não. Em torno é só Lusiânia para lá. Formosa é muito largada. Se nós fôssemos apoiados pelos governadores de verdade, todos eles, teve uns que ajudou até mais um pouco, não vou citar nomes, Formosa não era o que é, era muito, muito, muito melhor. É igual o Caiado agora veio, deu, ajudou com a saúde aí, mas foi uma coisa que já veio de outros, demoradamente. Então, a questão de governador, para nós, vereadores, isso é muito séria. Porque é certeza que o Meganha, sendo sulista, vai puxar para o sul. Como eu puxo para minha filha e puxo para os meus filhos. E sempre o Nordeste, que não produz nada, que não sei o quê, que hoje já virou potência, começou a aparecer agora. Agora que apareceu umas pontezinhas de cimento aí. Quantos anos vem? Então a gente tem que pensar, às vezes, em política nova, mas numa pessoa que realmente tenha compromisso com todo o negócio. Não é só falar no microfone, não. Falar no microfone é moleza, até eu falo. Me dá o microfone aqui, eu falo há muito tempo. Mas não é tudo credibilidade, é suposições, é pensamentos, né? Esses candidatos têm aí, a governador, ofereceram para o Nordeste Goiano, que eu não vi nada até agora, de nenhum. De nenhum. Eu tenho o Vitor Hugo aí, que é deputado federal, que está querendo dar um pulo muito grande, que é uma pessoa muito boa, que não é político, foi eleito por acaso, inclusive é carioca, mas é uma pessoa que você conhece, conversa, você acredita nas palavras, vê o que ele está fazendo, mas não é o candidato que estão falando que será o primeiro ou o segundo. Hoje a gente fala assim, Lula e Bolsonaro, Caiado e Meganha. Porque todo prefeito de Aparecida, que não for muito bom, é porque ele é ruim. A gente tem que ver esse lado também. Não
estou
falando
tempo.
Mal do Meganha, não. Estou falando assim, porque o cara tem que ser bom. Porque lá tem dinheiro. Tem dinheiro, as obras saem. Precisa ser honesto. Tem dinheiro e ser honesto, o cara é bom. Então o cara provou que ele é bom. Tinha dinheiro e ele fez. Como o Maguito fez.
Vereador, está acabando meu tempo.
Não, depois te dou mais. No meu eu te dou, você pode terminar. É só porque quando o tempo o tempo é o mesmo, a palavra é a mesma, nós temos. Eu posso apoiar o Meganha?
Pode.
Depende de você me conduzir a ele. Entendeu?
Tanto porque é que eu
também
concordo.
Não estou satisfeito com o que nós estamos, não. Eu quero melhor.
Sim.
Eu quero melhor para Formosa. Eu quero melhor para o Nordeste Goiano. Porque o Sul tem tudo. O Sul tem tudo. E nós não temos nada, nós estamos aqui escravos do Sul. Todos os vereadores sabem disso. Mas pedir uma coisinha, tem que pegar um carro para Goiânia, andar 250 quilômetros.
E você tocou no ponto
muito importante.
Falar
que nós estamos roubando diário, caramba, para não conseguir nada, voltar no outro dia. E lá não precisa de nada. O Sul tem tudo. Tomei seu tempo, agora eu quero participar desse tempo aí.
Não, foi só 2 minutos da palavra do índice, ainda tem tempo.
Ah,
só
tá, para
ajudar aqui no debate, só para ajudar no debate, vereador índio, a gente não pode esquecer que tivemos um governador aí que o vice dele era de posse. E, no entanto, ele também não lutou para o Nordeste Goiano. Então, eu acho que isso é muito, né, é 2 pesos e 2 medidas. Acho que a gente tem que ver as propostas, sentar com os pré-candidatos, né, tanto o Medanho, o Caiado, o Vitor Hugo, tem o do PT, que eu não sei o nome, talvez o Hélio possa me falar o nome do candidato do PT a governo, Hélio?
Volmir Amado.
Isso.
Volmir Amado.
Volmir Amado.
Ex-reitor da PUC.
Então a gente tem que sentar e ouvir as propostas de todos, e sempre quando eu sento com os pré-candidatos a governo, tanto com Medanha, já tive com Medanha algumas vezes, tanto com Caiado também, já cobrei dele 2 vezes que eu tive a oportunidade. da questão de olhar para o Nordeste Goiano, não só nessa época de pedir votos. Né, a gente tem que ver que hoje o Nordeste Goiano, juntando aí todos os municípios, talvez a gente não ganhe uma eleição, mas decide. É, o Colégio Eleitoral do Nordeste Goiano, vereador Com, dá em média aí quase 500 mil votos. Então é muita coisa. A gente tem um poder aí na mão que talvez seja desconhecido. Então é muita coisa. É, a gente pode decidir uma eleição sim. E é na hora da gente usar esse poder. E a fala do Com, ela é muito válida. A gente tem que apoiar um candidato que tenha, de fato, compromisso com o Nordeste Goiano, que é esquecido, sim, que ainda hoje pode falar que não, mas é conhecido como bolsão da pobreza, sim. O desenvolvimento, principalmente na área rural, ficou esquecida, não chegou como chegou no Sul. Então, a fala do vereador Com, principalmente ele que aí é do agronegócio, das homens do campo, sabe mais do que nunca o dia a dia que os trabalhadores do campo vivem, assim como o Truvão também, é uma luta. É, eu vejo a luta do Truvão naquela água infra, ele falta pedir, pelo amor de Deus, né, para arrumar aí a zona rural. Então, a colocação do vereador Com é mais do que válida. Eu acho que a gente tem que apoiar um governo, um candidato aí ao governo do Estado, que realmente queira apoiar e abraçar o Nordeste Goiano. Senão, acho que a gente tem que repensar muita coisa aí. Devolvo a palavra, Índio.
Obrigado, presidente.
Depois eu quero a palavra.
É, concordo plenamente com meu amigo vereador Com. Concordo com ele, com Vossa Excelência, presidente. E aí ele entrou num ponto realmente interessante, nessa questão do abandono. E é o que eu venho dizendo, essa questão. Claro que nós não tivemos, só no passado, um candidato de Formosa que foi a vice-governador, mas nunca tivemos um candidato a governador de Formosa. Né? Então, assim, só que eu sou um idealista. Eu quero ver pessoas novas trabalhando, porque eu estou vendo o que acontece lá. Então, assim, eu parto do princípio, que nem eu falei ontem, dos sonhos. Né? Eu acredito que ele possa fazer um bom mandato. Acredito mesmo. Tanto é que eu vou trabalhar para isso, para que ele possa ser eleito. Concordo com meu amigo vereador Com, temos que analisar as propostas, sim. E é onde eu venho batendo na tecla. E vamos começar agora, senhores população de Formosa. Eu venho dizendo, e isso eu venho falando há muito tempo atrás, nós temos que começar fazendo o dever de casa. Porque se a partir do momento que nós apoiamos deputados de fora, deputados estaduais de fora, nós temos candidato a deputados estaduais daqui. Nós temos candidatos federais daqui. Por que nós vamos apoiar de fora? Por que nós vamos abandonar? Porque o que nós mais vemos, eu estou aqui desde 2007, me perdoe, mas eu nunca vi um deputado federal ser eleito por aqui. E todos que vêm aqui e levam votos daqui, depois ficam dando migalhas. É 50 mil, é 100 mil, é 200. Por quê? Porque eles têm que trabalhar por todo o estado. Eles têm que levar emenda para tudo que é lugar. E não trazem para a população de Formosa o que é de direito e o que é devido.
Quem é o próximo inscrito?
É eu.
Continua.
Índio, se quiser terminar, pode terminar aqui depois. Então tá bom. É porque eu estou com esse horário, mas é um assunto tão importante nesse momento, porque vai ser mais 4 anos de taca. Entendeu? E eu não sou candidato a vereador mais, mas você é outra coisa. Entendeu? Mas eu preciso que o nosso município cresça. Eu tenho filho, eu tenho 3 netos. E quero meus 3 filhos, meus 2 filhos, minhas 2 netas igual eu sou. Entendeu? Independente. Para poder trabalhar para os outros. Mas fazer igual nós estamos fazendo, de correr atrás de deputado e não sei o quê, migalhamente, pedindo para o povo, e fica isso e tal, tá, e vai, uma licitação de 30 dias, demora um ano para sair. Teve aqui, eu tomei um trator de Nema, ele não está aqui, que ele ganhou numa gestão passada, eu descobri ele lá perdido no ministério, e entrei com o papel, ganhei ele. Não é, não foi emenda minha, era emenda de um pedaço do amigo aqui, e o Rubens Ottoni lá do meu amigo Hélio, que sobraram uma migalha lá, e eu juntei as duas, junto com o menino da secretaria, conseguimos um trator para Taboca. Você vê o tempo que foi, o Nema ficou o mandato inteiro, não conseguiu, perdeu o prazo, não sei o que lá mais. Pedro Chaves, que é muito amigo nosso, um dos melhores deputados que o Formosa já teve, deu uma ajudinha lá, e o senador revivou, nós conseguimos. Mas olha a humilhação, gente. Olha a humilhação. Vamos falar aqui agora do meu deputado Tião Caroço, que ele veio atender nós agora pro final, entendeu? E eu conheço a pessoa muito, porque eu trabalhei com ele 8 anos, né? Nós temos uma vivência assim bem chegada, né? De amizade e tudo. O pouquinho que ele ficou, que ele veio ajudar nós aí, o tanto de coisa que ele trouxe. Agora, você imagina um deputado nosso que mora aqui, que um vereador qualquer, um qualquer de nós, pode chegar na casa dele e conversar com ele, papapá, papapá, vamos, ó, tem um negócio aqui, vou tirar aqui de Goiás, corre aqui, faz um negócio, o vereador ganha, vamos lá no governador, uma turminha, 8. Marquinhos tentou fazer uma reunião com nós, 12 lá com o governador, foi só uma meia dúzia de gato. O governador informa, mas não tem representatividade, são 19, não foi na metade. Inclusive, eu não fui porque eu estava viajando. Mas queria ter ido, porque o governador político gosta de gente.
Foi 13, com.
13, até o nome, até o número.
Faltou 6.
O número era bom, não, mas por isso que não deu certo. 13 é ruim.
Mas nós pediu lá uma ciclovia daqui pro Salto do Itiquira e o governador já autorizou.
Autorizou, nós vamos autorizar tudo.
Tô brincando, nós não pediu não, mas podia ter pedido.
Pois é, pô.
É uma parte...
Agora autoriza tudo, tá tudo autorizado.
Uma parte, meu amigo,
é só, senão...
É tema livre?
É.
Depois você me dá uma parte, por favor.
Só, Jazinho, só dá mais uma brigadinha boa aqui. Aproveitar que eu tô com o sangue exaltado, minha filha brigou comigo. Então, gente, as coisas são tão sérias pra gente que tá ouvindo, é o pessoal que tá ouvindo, às vezes eu falo assim, eu não sou de falar assim, tom assim, muito, sou mais calmo um pouquinho, mas hoje eu tô precisando falar, porque é essas coisas que acontecem. Nós ficamos aqui lutando, vai ali, ó, tá, não sei o quê, eu vou secretário, tá, a emenda, ó, licitação, a emenda, a licitação. E vai, passa o mandato da gente, e aí os caras, esse vereador não faz nada, não fez nada mesmo, não. Não tem, não andou. Aí a gestão de quando a gente coloca um deputado pra gente, tem que ser nosso.
Tem que ser nosso.
O federal
tem que ser nosso
também, entendeu? Mas nós temos que se preparar para isso, porque Formosa não elege o federal. Nós temos quantos mil votos? 60 mil, 70?
70, né?
70 mil. A metade vota errado. Né? Porque na hora vem fulano de cá, um deputado de lá, um deputado de cá, tira aí. Então, um deputado federal sai com 20 mil votos, não dá para ele ir para lugar nenhum. Mas tem que tentar. Tem que tentar. Dou parabéns a todos nós que querem ser candidato para nós aumentar o nosso poder de representatividade do Estado. Seja o governador que for. O governador, depois que ele está lá, ele manda para o povo, ele não manda para o partido.
Exato.
E se a gente juntar, igual 13 ou 12, foram para o governador pedir as coisas para o mando, toda vez que for, consegue. Nem que seja a promessa, mas promete. Não, vou fazer, tal. Escreve no papel lá, vai que um dia vem. Daí eu tenho muitos anos de política, assim, quem tem mais... Ele não tem menos tempo que Mundinho, não, porque eu comecei... Daia começou primeiro, né? Eduardinho também.
Eu tenho mais.
É, mas eu tenho as minhas falhas, né? Eu pulo de vez em quando, eu não sou candidato à reeleição. Mas nós temos de política de secretário, nunca também Secretaria de Transporte, meu nome nunca teve um problema, Secretaria de Limpeza, Parque Jardim, Iluminação, qualquer cargo, não interessa o salário. Fui superintendente da Agricultura, ganhava 2 mil por mês, fiquei 4 anos na secretaria, não reclamei de nada, fiz o que pude fazer, porque amo minha cidade e amo a Câmara também. Amo vocês todos, quando eu falei que estava com saudade de vocês, que eu tinha para sempre, porque eu sei que cada um de vocês, independente da bandeira, quer o bem para a nossa cidade. Entendeu? Depois eu peço o voto no final. Tá bom? Então é isso que eu estou falando para vocês. A gente tem que ter uma noção, e não na hora, ah, fulano está arrumando isso, fulano está arrumando aquilo. Nós temos que saber o que é melhor para a nossa cidade, para o nosso Nordeste abandonado. Tiro a palavra agora.
Nobre vereador, aproveitando aqui a carona, eu queria saber como é que está a situação dos tratores, são 10 tratores, dos, Vossa Excelência Vice-Presidente aí, e do CON que está a par dos tratores que é a emenda do deputado Tião Garoço. Só uma explicação.
São eu vou passar a palavra para Marquinhos.
Tem 4 comprados, é isso?
Não,
são 3 emendas, Sorvão. Uma de 300 mil,
isso.
Uma de 500, totalizando 800 mil para comprar 4 tratores.
Isso.
A prefeitura vai dar contrapartida dos 4. Tá. E já tem um outro projeto de 1.700.000.
Que é do governador?
Comprar mais 6, né? 6 trator, para totalizar 10 trator.
Não. Beleza. O senhor falou sobre.
A do Tião é os 800 mil primeiro, 4 trator.
É 2.5 milhões, mas é 800 mil paga agora, nesse mês de abril, agora, para a prefeitura licitar e comprar os tratores.
Só uma reivindicação minha, que o senhor me prometeu um trator para mim deixar lá no assentamento.
Ah, isso aí, quem faz o planejamento não é eu, é a Secretaria de Agricultura, meu líder.
Isso. Então, beleza. Mas o senhor...
Deve estar lá no mês, seu, lá, né?
Porque... Não sei. Tem até um trator que nós conseguimos aí em 2018, de uma emenda do deputado, ex-deputado José Beck, que deve chegar também uma emenda, acho que essa emenda era apontada, ou a Secretaria de Agricultura que decide o destino desse trator.
Não, tem que ir atrás.
É, não, beleza. E quanto à ciclovia, estivemos no início do mandato de 2021, estivemos na Goinfra, nós e alguns vereadores, o senhor também deve ter ido lá, sobre a ciclovia na J116, para ligar até o Parque Municipal de Tiquira. Tivemos até o orçamento que cada quilômetro de asfalto dessa região tem um custo de R$1.680.000, a gente já está informado. E deveremos buscar essa emenda aí, deram o caminho das pedras no Ministério do Turismo. Diz que tem lá, tem muito dinheiro. Então, vamos juntar os vereadores, vamos lá, atrás dessa emenda. Com o projeto, o dinheiro sai. Só essa.
Mas lá é uma GO estadual, o Joel?
Estadual.
E a prefeitura precisa de documentação para fazer esse convênio em Brasília. Eu acho meio difícil.
Não, não, foi o que me falaram. Mas que com o projeto.
O que precisa fazer é pedir a Goinfra, junto
ao governador. A Goinfra vai fazer o projeto.
Para fazer o projeto primeiro, para depois captar o recurso.
Já conversamos com o Goiás, que lá eles fazem o projeto. Né? Com o projeto na mão, a gente tem mais facilidade de conseguir. Até a presidente esteve presente conosco no dia dessa reunião lá, e fomos orientados que a Goinfra vai fazer o projeto da ciclovia, não é, presidente? Só lembra, tivemos lá presente com Goiás, e ele nos orientou direitinho e deu o caminho das pedras. É só isso, minhas palavras.
Então, índio, só o índio.
Índio. Não, só para poder, poder contribuir com você, vereador.
Dois minutos aí.
Concordo com você e vejo essa questão do abandono. Muitos municípios aí do nosso estado só mudou e vem mudando porque a população comprou a ideia e entendeu que tem que fazer seus representantes, tanto na Câmara Estadual quanto na Federal. E só começa a mudar se for dessa forma. A população de Formosa tem que começar a comprar essa ideia, justamente para poder mudar nosso município, para aí sim vir mais investimento, vir melhorias. Eu amo essa cidade, quero ver o progresso dessa cidade. Aqui eu escolhi morar, aqui eu escolhi ficar, né? Graças a Deus, Deus abençoe a população que hoje eu sou vereador aqui e eu brigo muito por isso, sabe? Então, e a minha palavra de hoje é a mesma do passado, quando eu fui buscar voto, puxar voto para o vereador Wayne Patrick, porque era daqui da cidade, sabe? Então, assim, o meu discurso não mudou, é o mesmo. Então, assim, somos da cidade, temos pessoas candidatas boas da cidade, vamos votar no nosso povo daqui, gente. Que nem o Com falou, é muito mais fácil nós, vereadores, chegar aqui no deputado estadual, federal, que está aqui na cidade, a gente ir na casa dele, cobrar, porque é isso que a gente faz. Toda vez, olha, nós vereadores temos que se humilhar, ir para lá, correr atrás de um, atrás de outro, sabe? Não é fácil, vamos cobrar, mas vamos ter os nossos aqui. Obrigado.
Só para encerrar, mas o assunto é outro e também é sério. Eu vi uma denúncia. O pessoal que vem de rede, né, teve, se vocês não ficaram sabendo, eu também fiquei sabendo ontem, eles sequestraram dois
sequestro, né?
Dois cidadãos que foram, dois meninos, né?
Isso.
De festa, né? Botaram no porta-malas e levaram embora, fizeram o Pix, tá aí. Uma das pessoas estava falando o seguinte, que eles usam, muitas pessoas vêm vender as coisas na nossa cidade, e muitas vezes as pessoas ficam assim, deixa os caras aí, que o fiscal vai perguntar, se o cara tem a documentação, tem que ter uma vará para vender rede, o que quer que seja, né? E aí ficam brigando com os caras, não, o fiscal aí, pô, você está falando mal do prefeito, o cara está aí trabalhando, ele podia estar roubando, mas ele está preparando o roubo. Né? Então aí, conversando com os fiscais lá, falou, a gente foi lá, toda vez que a gente vai tirar um cara desse, a população vira tudo contra nós, e brigando, e xingando e tal, mas não sabe que por trás dele ele está ilegal, ele não pegou uma vará, ele não se identificou, e até no ato eles foram mexer com um desse pessoal da rede e pediram os documentos deles. E eles, todos os três deram o documento falso, como se estivesse pedindo um alvará. Foram levantar, nenhum dos três existe, nem CPF, nem nada. Quer dizer, então a gente tem que ficar também, já que nós estamos lutando pela nossa cidade, também lembrar a população que às vezes o coitadinho não pode ser tão coitadinho assim, porque ele tem o direito de ir na prefeitura, se ele não tiver condição de pagar, a prefeitura tem um plano lá que paga uma micharia, R$5 para ficar um dia na cidade, porque ele pode passar aqui para vender outras coisas, não é problema. É democracia. Só que ele tem que estar igual os nossos aqui, paga alvará para funcionar numa praça, na pá de dia. Então esse tipo de coisa vai acontecer, um sequestro programado por eles, por esses três RD. Tanto é que sumiu dois deles, foram embora. Foram presos porque o carro tinha sensor, né? Era monitorado. Senão... Bom, obrigado.
Obrigada, vereador Com. Muito bem lembrada a colocação do senhor.
Com a palavra, a vereadora Simone.
Então, nobres vereadores, eu quero trazer aqui, eu fui procurada por algumas mães lá do Colégio Militar, referente à dificuldade da frota de ônibus. As crianças, né, que estão indo para a escola muitas vezes saem de madrugada, de bicicleta, teve até um atropelamento de um filho dessas mães. Então, quero pedir aqui, né, principalmente aos vereadores da base, que levem, o líder não está aqui, até o Poder Executivo, para que se haja uma solução nessa questão de frotas, que realmente tem a falta de ônibus está colocando em risco a vida dos alunos do Colégio Militar. Vocês já têm algum posicionamento?
Uma parte, vereadora.
Uma parte também, Simone.
Estivemos na reunião ontem com o prefeito Gustavo Marques, ele já recebeu as mãezinhas dos alunos do Colégio Militar. Isso é uma tentativa nossa desde o ano passado. O vereador Felipe Larim esteve presente comigo e a presidente Roberta. O vereador Felipe Larim, desde julho do ano passado, né, o senhor fez uma indicação e a senhora também fez esse ano. Levamos falando do prefeito sobre a sua indicação também. E ficou acordado que de 10 dias o prefeito vai tentar uma solução. Tá? Fomos recebidos hoje desde já agradeço o prefeito por ter nos recebido lá, né? E com certeza, vereadora, a sua luta é plausível, nós juntos somos mais fortes, com certeza será solucionada essa problemática.
Na situação ontem, Simone, na reunião, foi relatado esse acidente, né, que teve com a criança, inclusive criança que tem que andar aí mais de 12 quilômetros, né, para assistir a aula, tem que levar outra roupinha dentro da bolsa, porque chega lá muito suado, não está tendo rendimento. E aí elas até falaram que pode ser questionada, então muda de escola, por exemplo, põe escola mais perto, mais próximo, mas é aquela escola que elas escolheu, né, lutou, dormiu ali na porta para tentar vaga, conseguir vaga, que a gente sabe que ali tem um ensino de excelência, não desmerecendo a outras, né? Mas a maioria aí das mãezinhas, dos pais, sonha em ver os filhos vestindo ali a farda do Colégio Militar. É até muito simbólico para muitos pais e mães. E aí o prefeito Gustavo Marques, ele se dispôs, né, a ajudar, está procurando uma forma legal, porque legalmente, se falando da prefeitura pagar ou colocar uma linha para o Colégio Militar, não tem como, porque ele é escola estadual. Seria, se fosse municipal, né, talvez até seria mais fácil legalmente falando. E aí ele pediu um prazo para sentar com o jurídico, ver junto ao Ministério Público, uma forma que dê para ele fazer como executivo e que também ajude as mães lá do Colégio Militar. Acho que as vans ficam muito caras, não são todas que têm condições de pagar, né? Então ele está vendo essa possibilidade aí de estar ajudando, e aí o jurídico dele, na pessoa do Dr. Leonardo, vai sentar para ver o que ele pode fazer. Mas é muito pertinente, sim, eu acho que essa casa tem que correr atrás para resolver, tentar resolver, né, da melhor forma possível.
Obrigada pela parte, vereadora Simone. É uma pauta bastante recorrente mesmo, desde que retornaram as aulas presenciais, né? A gente tem tido essa demanda. Eu já tinha também procurado lá o prefeito, não oficialmente, né? Mas conversei com ele, conversei com o doutor Leonardo, e o feedback a devolutiva que eu estava dando para quem me procura é justamente essa parte da legalidade. Tem que encontrar uma forma legal, né, do prefeito trabalhar essa questão aí, porque o desejo de fazer, eu sei que ele tem, porque essa é uma demanda desde o ano passado que as mães nos procuram. Eu tenho uma amiga que tem que fechar o comércio dela por 40 minutos, meia hora, para ir lá levar o filho e voltar. Então, assim, é uma demanda que nós também estamos batalhando aí, para você saber que você não está sozinha. Nós também estamos, desde o ano passado, pleiteando essa demanda, mas o impasse realmente ele é jurídico, né? Está esbarrando aí na legalidade, mas eu tenho certeza que o jurídico é muito competente, vai encontrar uma forma aí da gente resolver essa situação.
bacana saber que já existe essa movimentação, esse envolvimento, né? E esse interesse de buscar uma solução dentro da legalidade, já que realmente, como a vereadora presidente Roberta falou, a escola cívico-militar é um desejo de muitos alunos e, sobretudo, de muitos pais, né? Ali para adquirir aquelas vagas. Então, a gente realmente tem que oferecer não só o ensino de qualidade, mas estrutura e segurança. Então, a gente espera que, já que o vereador Truvão disse que o prefeito deu 10 dias para ver a possibilidade junto ao Ministério Público, então que até o dia 14 a gente também continue acompanhando. Gratidão a todos aí pela contribuição.
Obrigada. Gratidão. Mais algum inscrito no tema livre?
Só rapidamente, presidente.
Vereador Dr. João Batista.
É, no dia 7, agora, daqui 15 dias, aí eu queria a atenção dos colegas. É, só um segundo, Truvão. Estamos comemorando o Dia Municipal da Valorização do Profissional da Saúde. E já é o Dia Mundial, então temos agora o Dia Municipal. E eu gostaria de poder homenagear esses profissionais aqui na Câmara. E queria solicitar uma tribuna livre, se possível.
Essa solicitação de tribuna livre está dando tanta confusão que eu acho que não dá mais para a gente fazer a abertura, doutor João. O que eu te aconselho é amanhã tem a nossa sessão solene. Dá tempo ainda, eu acho que a nossa primeira secretária aí é sensível bastante, a causa é nobre, para receber a indicação do senhor para a sessão solene. E aí é até bacana, porque é uma sessão só para isso, a pessoa tem a palavra na sessão solene, os meninos vêm, é transmitida, e fica até mais confortável, porque espaço para a tribuna livre a gente não tem mais, né? Já foi as duas primeiras sessões do mês. E aí tem dado complicações. Sim. E eu acho que ficaria até mais bacana. É uma sugestão. É uma sugestão. Dá tempo, agora... dá tempo. O senhor vê quem o senhor quer indicar, já encaminha para a primeira secretaria.
Presidenta, nós estamos sem coro nesse momento.
É, pois é.
Não, agora... mas não tem problema não, só não pode... É até a ordem do dia, tema livre, explicação pessoal, pode. E aí, dá tempo ainda, que aí você entra em contato com as pessoas hoje ainda, que o senhor quer homenagear, e amanhã na sessão solene, ela pode ter a palavra, sim, porque é uma sessão só para isso, né? Só para homenagear. Se for um grupo de 10 pessoas, você escolhe uma para falar em nome de todas, né?
Ok.
Passamos para a explicação pessoal. Com a palavra, vereador Indy Assis. Explicação pessoal.
É só para poder... Não, é só para poder falar isso, que eu sempre vou ser um sonhador, sempre vou ser um idealista, sempre vou acreditar em coisas novas, porque se nós não acreditarmos nisso... Nós não vamos ter nenhum país, nenhum estado, nenhum município melhor, sabe? Nós somos regidos pelas mãos de Deus, pelas bênçãos de Deus, mas nós temos que também saber, claro, escolher. A gente tem que ter um lado, tem que buscar, tem que optar. Eu fiz a minha escolha, fiz a minha busca e quero acreditar que realmente vá fazer um bom trabalho caso venha a ganhar. E continuar falando, né? Que nós precisamos realmente, o Nordeste Goiano, nós precisamos ser realmente lembrado todo dia. É isso é que nós precisamos. Nós temos um povo sofrido, é eles que carregam esse Estado nos ombros, né? Porque são as pessoas que recebem média de um salário, até dois salários, essa massa trabalhadora que está todo dia, sai de madrugada, sai de bicicleta, sai de ônibus, sai de moto, sai a pé, em busca de sonhos, de realizações, mas principalmente em busca que a sua família tenha um futuro melhor. Então é isso que eu busco, sabe? É isso que eu sonho, busco muito pela minha cidade, hoje, né, o município de Formosa, para ser cada vez mais lembrada e ser desenvolvida, né? Temos aí o segmento da construção civil, que vem fazendo muito pela cidade de Formosa, gerando emprego, gerando renda, né, porque o dinheiro circula aqui, sabe? Então, sempre você otimista, sempre você sonhador mesmo, sabe? E é isso, sabe, população? Vamos buscar pessoas nossas daqui do município, sabe? Buscar ideais daqui para que fique aqui. Então, assim, vamos estar lembrando, vamos estar encabeçando, já fiz a minha escolha e vou seguir dessa forma. Era essas as minhas palavras, senhora presidente, nobres vereadores, nessa manhã. Obrigado.
Obrigada, vereador Índio. Nem mais um inscrito. Não havendo mais nada a tratar, declarou oficialmente encerrada a seguinte sessão ordinária. Convoco a todos para a próxima sessão, no dia 6 de abril, às 9 horas da manhã, no mesmo horário. Tenham todos um bom dia.